Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2010. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da Iguatemi. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. É sempre um prazer recebê-los em mais uma teleconferência sobre os resultados da Iguatemi, agora referente ao segundo trimestre de 2010. Como de costume, a gente começa aí no slide 2, relatando os destaques do segundo trimestre, onde a gente tem a receita líquida da Iguatemi crescendo 27,7% e atingindo 66,7 milhões. A margem EBITDA atingiu 49,7 milhões, com uma margem de 74,5%, fazendo um crescimento de 42,8%. O lucro líquido de 34,7 milhões no trimestre, com forte crescimento de 57,6%. As vendas também com forte crescimento, aí já incluindo a abertura do Iguatemi Brasília, com 16,4%, e um crescimento de vendas na mesma área de 10,4%. Tivemos também como destaque o início da comercialização do JK Iguatemi, um empreendimento que foi lançado tanto no Brasil quanto fora e já conta com 25% da sua BL locada, com as melhores operações no país. E também a elevação do rating da Iguatemi para a BRAA, que é a conexão do Impulse, e também os eventos subsequentes que foram mencionados, que foi a assinatura do financiamento com o BNDES por Iguatemi Alphaville, com uma taxa de 9,45% ao ano, provas civis, instalações e 4,5% para equipamentos nacionais. Tivemos também a conclusão da inauguração da primeira fase da expansão do Praia de Belas, com uma adição de 1.240 metros quadrados de ABL e 4 lojas, em seguida dando sequência à segunda fase. O slide seguinte, o slide 3, o portfólio da Iguatemi, agora já contando com 12 shoppings, com a inclusão do Iguatemi Brasília, onde a gente descreve no slide seguinte, no 4, um detalhe do Iguatemi Brasília, já com algumas fotos mostrando as principais âncoras, como Livraria Cultura, Top Stock, as lojas internacionais como Piton, um shopping que já abriu e já é um grande sucesso, uma referência para Brasília e para a região, recebendo muitas pessoas, inclusive, do Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Ele foi inaugurado em 30 de março, 95% locado, conta com as melhores marcas internacionais, os líderes de cada categoria das maiores cadeias nacionais do varejo e também com a unicidade de ter levado pela primeira vez fora do eixo Rio-São Paulo marcas internacionais, criando aí um novo polo, uma nova referência para esse mercado fora desse eixo e com enorme sucesso. O shopping conta com 33,8 mil metros quadrados de ABL, que tem um nó esperado de 31 milhões para o primeiro ano. A receita já temos para o trimestre a receita de 8,2 milhões, o NOI de 6,8 milhões, uma margem anual de 82,5% para esse projeto. A Guatemi, no slide seguinte, tem cinco projetos Greenfield em andamento, portanto a gente terá um forte, nos próximos anos, um forte pipeline, inaugurações de empreendimentos que a gente reputa como os melhores empreendimentos que estão sendo feitos no país em termos de shoppings. A gente tem a abertura de Guatemi Alphaville em março de 2011, na sequência de Guatemi JK em setembro de 2011, na sequência Ribeirão, Jundiaí e Rio Preto, que são os empreendimentos que a gente está desenvolvendo no interior de São Paulo, reforçando a estratégia da companhia de fortalecer a presença no principal mercado do país. No slide 6, além dos projetos conhecidos, os projetos em expansão, em andamento, Guatemi São Paulo, que já está em fase de conclusão agora no final do ano, com a abertura de escritórios, novas garagens, impulsionando fortemente as vendas de Natal. O Praia de Belas, a conclusão da etapa 1 e início da etapa 2, que fundamentalmente é um pedaço do terceiro andar e cinema. E o início do projeto do Galeria, que é uma expansão de 8 mil metros quadrados. Um shopping que, enfim, está praticamente sempre deslocado, um enorme desempenho de quando a Iguatemi assumiu e agora vai para essa fase de expansão. No slide 7 a gente demonstra a ABL total já atingida com os projetos anunciados, representam mais ou menos 50% do nosso guidance para 2014. A gente ainda tem para anunciar 145 mil metros de ABL nova para atingir o guidance de 2014 de 520 mil metros quadrados. A companhia continua estudando diversas oportunidades enfim, tem aí o trabalho de anunciar nos próximos trimestres. Na sequência, Guatemi Alphaville, uma sequência de fotografias demonstrando já que a superestrutura da obra já está bastante avançada, o projeto já está com 80% da ABL locada, comercializada, bastante antes da sua abertura, previsto então para março de 2011. No slide 9 a gente tem também fotos do JK e Guatemi, também já em estágio bastante avançado, um projeto, a exemplo do que é o projeto de Alphaville, também um projeto de uso misto, o que reforça o início das operações já com um mercado cativo importante de pessoas, enfim, que trabalham no próprio projeto. Isso garante já um movimento inicial bastante relevante para os projetos. E a gente está dando sequência nisso também quando fala dos projetos no interior, de todos eles já contemplam esse trabalho de uso misto. O JK, como mencionei, também já tem 25% da área dele comercializada. A gente deu sequência também no TRI à comercialização do JK, como eu mencionei, foi uma primeira experiência de se vender um projeto simultaneamente no Brasil e fora do Brasil, em Paris, Milão e Nova York. É um projeto muito bem recebido, que vai trazer bastante inovação, bastante novas marcas ao Brasil e com isso também gerar unicidade para o projeto e uma visitação, acho que, do Brasil inteiro, gerando maior vendas com metro quadrado e, consequentemente, um aluguel bastante superior ao praticado em mercado. Agora eu passo para a Cristina Betts, que vai dar sequência no slide 11 aos principais indicadores de performance.
Bom dia a todos, obrigada pela participação no webcast. Já olhando direto nossos indicadores de performance no slide 11, a gente vê então o aumento da ABL total e por consequência própria, basicamente referente à inauguração de Brasília. Então, olhando o que é a nossa ABL própria, crescendo para 237 mil metros quadrados, um aumento de 10,3% no nosso volume. Como o Carlos mencionou, então agora a gente tem 12 shoppings em operação, é uma venda total atingindo praticamente 1,5 bilhão, que é um crescimento de 16,4% sobre o segundo tri do ano passado. Venda das mesmas lojas crescendo 8,5%, mas mesma área crescendo 10,4%. Lembrando só o conceito que a gente usa, vendo a mesma loja, significa que a gente está olhando a mesma loja no mesmo local físico, sem nenhuma mudança de metragem. Mesma área significa a mesma metragem, admitindo troca de loja. Então, toda vez que a gente tiver mesma área crescendo mais do que mesma loja, significa que a gente está substituindo para melhor os nossos locatários. e aproveitando obviamente melhor o nosso espaço. Mesmo comportamento também em aluguéis das novas lojas da mesma área, crescendo 6,3% e 6,4% respectivamente. Custo de ocupação praticamente estável em 11,3%, com a pequena redução da taxa de ocupação, aliás, aumento da taxa de ocupação para 97,2%, e a inadimplência reduzindo então um pouquinho, chegando a 3,7% no trimestre. Passando para o slide 12, nossos principais indicadores financeiros, nosso P&L, receita bruta crescendo 27,2%, nossos custos e despesas crescendo 42%, basicamente devido a despesas pré-operacionais. Acho que o destaque aqui para outras receitas, bem destacado no nosso release já, foi o resultado referente à venda da nossa participação de um terreno adjacente ao nosso shopping Praia de Belas, e que foi apropriado, então, nesse segundo tri, com um resultado de mais ou menos uns 8 milhões, fazendo essa linha de outras receitas operacionais crescer significativamente. Então, nosso EBITDA chegando a quase 50 milhões de reais, um crescimento aí de quase 43%, uma margem de 74,5%, mas ajustado, então, para os itens não recorrentes, que são basicamente essa venda de terreno e as despesas pré-operacionais, que é uma mudança de critérios contábeis. Então, para a gente olhar o nosso run rate dos shoppings, a gente chega a um EBITDA ajustado de 45 milhões, uma margem de 67,5% dentro do esperado para esse trimestre. E o lucro líquido, então, também, obviamente, afetado por esses itens não recorrentes, chegando a quase 35 milhões, um crescimento aí acima de 50% e uma margem líquida de 52%. Olhando um pouco a nossa quebra de receita, no slide 13, nossa receita bruta, então, como eu falei, crescendo 27,2%. Acho que destaque aqui para a parte de estacionamento, crescendo 40%. Essa inclui, obviamente, o início da operação de Brasília, mas também o início de cobrança do Galeria. 36% de taxa de administração também inclui o crescimento de Brasília. Olhando um pouco a receita de aluguel, a gente tem um destaque aqui para a parte de locação temporária. De novo, aproveitando melhor os nossos espaços para quiosques, mas também para mídia eletrônica, merchandising e assim por diante. E, obviamente, o overage, que surpreendeu em várias unidades, dado o aumento de vendas nos shoppings. Então, passando já para o slide 14, olhando as nossas margens, então, como eu havia falado, nossa margem EBITDA crescendo em valores absolutos quase 43%, chegando a 49 milhões. Uma margem de 74% no ano, um crescimento razoável. Olhando o nosso EBITDA ajustado pelos itens não recorrentes, é um crescimento de quase 30%, chegando a 45 milhões. E o nosso lucro líquido, então, aumentando 57,6%, chegando a praticamente 35 milhões. Por fim, acho que olhando um pouco a nossa posição de balanço, fechamos o trimestre aí com 557 milhões em caixa, uma dívida de 377 milhões, ou seja, ainda uma posição de caixa líquido de 180 milhões, bastante confortável aí para o desenrolar do nosso crescimento. Perfil da dívida bastante alongado. À medida que a gente estiver caminhando no nosso crescimento do portfólio e seguindo com as construções, a dívida deve aumentar, lembrando que buscamos financiamento das nossas construções, 60% vindo do BNDES, 40% vindo de crédito imobiliário, e isso deve entrar ao longo do crescimento, uma vez que ambas as linhas são linhas de reembolso. É isso que a gente tinha para apresentar, e eu acho que agora a gente está aberto para perguntas e respostas. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A senhora Bianca Cassarino, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Uma pergunta rápida. Eu queria saber se vocês estão sentindo algum tipo de pressão na construção dos novos projetos, seja por uma pressão de custos ou atrasos, dado o boom que a gente está tendo no setor como um todo de construção. Obrigada.
Oi, Bianca. Na realidade, a gente não está sentindo essa pressão. Obviamente, a gente, até porque eu acho que a gente tem um volume grande de construção pela frente, a gente tem aí bastante shoppings iniciando, a gente tem um poder de barganha bastante, bastante grande com as principais construtoras do país. A gente já tinha uma parceria grande. Isso não quer dizer também que a gente não está aberto a olhar os nossos projetos e modificar. No passado, em 2008, no começo de 2008, antes do mundo mudar, a gente já teve essa experiência também. A gente reprojetou alguns projetos sem tirar nada que fosse relevante e impactante para o consumidor, para que a gente mantivesse nosso CAPEX. Mas, de novo, para as obras que a gente está em cotação e em andamento, não estamos sentindo nenhuma pressão desse tipo.
Tá ótimo, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Marcos Prado, do Banif, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. A minha pergunta é a seguinte. Nós vimos que grande parte do resultado de vocês veio pela inauguração do Shopping Brasília. Isso é sazonal pela inauguração ou você acha que isso deve, enfim, se repercutir ao longo do próximo período?
Oi, Marcos. Bom dia. Na realidade, se você reparar, o nosso aumento de volume pela inauguração de Brasília é 12%, tá? Em termos de ABL própria de shopping. No total, dá mais ou menos uns 10%. Mas o nosso crescimento de receita foi de 27%. Então, a verdade é que, obviamente, Brasília ajuda no mix, porque ele tem uma rentabilidade por metro quadrado maior do que a média. Mas todos os shoppings tiveram uma performance muito, muito sólida, tá? Acima do esperado, com aluguéis crescendo acima da inflação. Então foi um resultado, eu diria assim, homogêneo. Tá? Agora, esse efeito da inauguração do Iguatemi Brasília é o que a gente também vem conversando ao longo dos últimos anos, porque se você reparar o nosso pipeline de crescimento, todos os shoppings que serão inaugurados, eles são mais fortes do que a média atual dos shoppings dos 11, vamos dizer, sem contar Brasília, 11 shoppings que a gente tem. Então, esse efeito de a gente deve crescer mais a receita do que proporcional a adição de metros quadrados, tudo bem?
Perfeito.
Aliás, acho que isso é um ponto a destacar que a gente tem feito nos últimos calls, que é prestar atenção aos projetos da Iguatemi, esse pipeline que tem quando a gente fala dos melhores projetos, é exatamente porque a receita média esperada desses projetos, em boa parte delas, como é o caso de Brasília, que já está realizado, Alphaville 80% comercializado e JK já em andamento com 25% comercializado, ela é maior do que o portfólio atual. Então, como a Cris falou, ponderando, o resultado desses projetos será melhor do que a média do portfólio atual. Isso é um dado importante para se ter na cabeça.
Ok, muito obrigado.
Obrigada.
Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. O senhor Bernardo Cavalcante, do JGP, gostaria de fazer uma pergunta.
Alô, estão me ouvindo?
Ouvindo, estão ouvindo.
Alô, bom dia a todos.
Bom dia.
Eu tenho uma pergunta rápida sobre Praia de Belas. Vocês inauguraram a primeira fase agora, com 4 lojas, mais ou menos 1.700 metros quadrados de ABL. Mas o total do projeto que vocês têm é uns 6.600 metros, de 1.000 metros quadrados. Então, eu sei que falta o cinema e um deck parking na fase 3. Aonde que vai estar distribuído o resto dessa ABL?
Olha, Bernardo, Cris aqui. É o seguinte, como é que vai funcionar essas fases aí do Praia de Belas? Então, a gente inaugurou agora a torre que é acoplada ao shopping e o térreo da torre é onde ficam essas 4 lojas. Segunda fase é fazer os cinemas no terceiro andar, onde hoje é estacionamento. Tá? Então, o último andar do shopping, que é esse terceiro andar, um pedaço dele vai virar os cinemas novos. Tá? Aí depois a terceira fase seria construir do outro lado da rua duas torres e o deck park atrás das duas torres, conectado ao shopping. E depois que tiver o deck park pronto, usar o resto do terceiro andar para construir mais loja. Bem, então, a última fase, depois que a gente, vamos dizer, transferir vagas para o deck park, é usar o terceiro andar para fazer as lojas.
Entendi. Então, o grosso dessa ABL restante não está nessas lojas, certo?
A estratégia de ampliação do Praia de Belas está adotada, e também deve ter acompanhado o call, a gente falou dessa venda, do terreno em volta e tal. Nós estamos adotando a estratégia de lançar e fortalecer enormemente o adensamento comercial do entorno, então nós vamos ter praticamente, quando a gente concluir essa terceira etapa aqui, a Cris mencionou, a ocupação desse terceiro andar integral, que dá essa BL de lojas aqui, nós vamos ter praticamente umas 7 torres de comerciais concluídas em torno do Praia de Belas e aí fazer o lançamento desse varejo todo no terceiro andar e a ocupação inteira dele, porque a gente vai ter feito um deck park no terreno ao lado. Essa é a ideia.
De novo, Bernardo, o deck park não é a ABL, obviamente, tá?
Claro, então, eu queria entender onde está o resto da ABL.
No terceiro andar.
No terceiro andar, é a laje inteira, é a ocupação inteira da laje do terceiro andar, que hoje é garagem, que dá os 17,6 mil metros ABL.
Tudo bem, tá certo, obrigado.
Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A senhora Bianca Cassarino, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, só mais uma pergunta. Se vocês pudessem falar um pouco mais sobre as operações em Brasília, como é que tá indo o shopping em termos de... Eu sei que a receita foram bons, mas em termos dos aluguéis que vocês conseguiram fechar com os lojistas, e qual a expectativa de potencial aumento nesses aluguéis, uma vez que vocês completam a ocupação do shopping? Obrigada.
Bianca, o Brasília está indo dentro da nossa expectativa. Acho que a gente tem algumas áreas que, apesar de já estarem pagando aluguel, ainda não inauguraram, certo? Algumas inaugurações que acontecem esse mês, na realidade, relevantes, especialmente os restaurantes diferenciados que já entram esse mês operando. Então, a gente tem... O Brasília foi surpreendente. Acho que em termos de vendas, tá? Ele, no primeiro tri de operação, já praticamente superou a nossa expectativa, tá certo? O resultado de estacionamento um pouco mais fraco, até por causa das inaugurações a serem concluídas. Então, acho que na medida que o shopping for maturando, a nossa expectativa é que as vendas superem em muito o nosso business plan original, tá? De novo, o ticket médio que a gente está vendo dentro do shopping, muito mais alto do que a gente tinha esperado. Várias lojas que foram inauguradas com vendas, assim, muito acima do esperado. Algumas já como segunda colocadas, assim, no seu ranking brasileiro de lojas, perdendo só para o Iguatemi São Paulo. Então, de fato, a gente vê no aluguel mínimo, talvez não tanta manobra nesses primeiros anos de operação, porque os aluguéis estão fixos, mas sim um resultado de overage muito maior e estacionamento também.
Tá legal, obrigada.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos para suas considerações finais.
Bom, já mais uma vez eu agradeço a participação de todos aí nessa teleconferência. E, enfim, e qualquer dúvida adicional pode ser esclarecida pelo pessoal de relação com os investidores. E obrigado e bom dia a todos.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.